Oi, pessoal, aqui é Carla Gondalini e esse é o podcast da Capim Santo. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou idealizadora da Capim Santo, que é meu ateliê de cuidados naturais. Eu trabalho com fitoterapia brasileira, com florais de Bach e cuidados naturais de uma forma geral, né, envolvendo as plantas medicinais. E vim aqui para Manaus, no Amazonas, conhecer um pouquinho dessa região, entrar em contato com essa natureza e com essa riqueza, né, essa biodiversidade tão fascinante. E tô aqui com uma grande amiga minha, Julia Melilli, que é bióloga, e ela é pesquisadora do INPA. E ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a área de pesquisa dela, que envolve toda a parte, né, de citogenética e etnobotânica também. Se puder começar falando um pouquinho do INPA, que eu acho que é importante, não sei se todo mundo conhece, amiga.
Bom, eu sou a Júlia, eu vim para Manaus fazem 7 meses, vim fazer meu mestrado aqui na área de botânica e, na verdade, desde que eu sou pequena, acho que eu tenho o sonho de vir para Manaus, sim, e conhecer a floresta amazônica. E eu cheguei aqui com o desejo muito de estudar populações tradicionais, só que tinha já uma grande experiência que adquiri na minha graduação em biologia, de citogenética, e resolvi combinar os dois. Então, resolvi combinar a parte da genética com domesticação. E aí, chegando aqui, eu passei no meu mestrado no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E foi muito interessante, porque aqui a gente encontra os melhores profissionais de todas as áreas, né? Principalmente aqueles que gostam muito de estudar a parte da floresta.
E o INPA é o quê?
O INPA é um instituto de pesquisa que abrange várias áreas, desde a botânica, a parte de entomologia, a parte dos mamíferos aquáticos, também as doenças tropicais, né, que são, infelizmente, bem comuns aqui na região. E é um instituto de pesquisa, ou seja, ele tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc e tem diversas áreas de pesquisa. Bom, acho que o INPA é mais ou menos isso. É bem interessante conhecer. O INPA tem um bosque da ciência muito interessante.
É muito incrível. Pra quem não conhece e vier pra cá, vale super a pena.
E sem contar que a sede ali do nosso campus é muito bonita. É bem arborizada. Tem muita, muita planta nativa. Tem muitos animais. É muito interessante. É um passeio legal de se fazer aqui em Manaus, inclusive.
E a sua pesquisa envolve domesticação. Acho que antes da gente começar a conversar, seria interessante você explicar um pouquinho sobre o que é a domesticação, né?
Certo. Bom, a domesticação, ela é algo bem recente. São estudos bem recentes que vêm sendo realizados aqui. E ela abrange a questão do manejo da flora e da fauna pelos humanos. Então, a gente tem a ideia de que a Amazônia é intocada, então que nunca tocou, que é uma floresta virgem, como a gente usa esse termo mais comum. Mas, na verdade, os povos tradicionais que já viviam muito antes da chegada dos europeus, eles já manejavam a floresta, ou seja, eles iam durante as suas coletas, iam para a floresta e observavam frutos maiores ou flores ou plantas que eles usavam na medicina que tinham alguma coisa a mais, que era vantajoso a eles. E eles iam lá e coletavam essas plantas. Coletando essas plantas, eles traziam essas plantas para perto de onde eles viviam, certo? E a partir do momento que eles faziam isso, eles começavam a cultivar essas plantas. E cultivando essas plantas, ao longo do tempo, o que a gente chama de seleção artificial, acabava mudando geneticamente. Então, é a seleção pela aparência, que a gente chama biologicamente de fenotípica, que tem alteração no genótipo, ou seja, tem alteração no DNA da planta. E isso resulta, e pode resultar, inclusive, em espécies novas, espécies diferentes, ou apenas populações. Existem populações selvagens que vivem na floresta e populações que são cultivadas, que vivem nos quintais, tendo como se fosse um gradiente, né? E aí, quando os europeus chegaram em 1492, grande parte da população tradicional foi dizimada por conta da escravidão, que muitas pessoas, inclusive, não sabem que os povos indígenas foram escravizados, e muitos dos povos morreram por conta das doenças trazidas pelos europeus. E isso gerou grande perda da variabilidade e da biodiversidade da Amazônia, porque esses povos, eles de alguma forma, viviam mutualisticamente junto com a população da floresta. Então, hoje em dia, as pessoas têm um pensamento de que para preservar, o humano tem que estar fora desse contexto, mas na verdade é totalmente o oposto. Para que se preserve as populações tradicionais que sabem como utilizar os recursos de forma sustentável da floresta, é importante mantê-los lá. Sim. Isso é basicamente a domesticação. E aí, no meu estudo...
E é uma coisa muito rica, porque a gente pensar que esses povos, tanto povos aí pensando povos indígenas, como outros povos tradicionais, comunidades ribeirinhas, eles têm ali parte da cultura realmente, né? Totalmente envolta nesse contexto. Então, para subsistir, eles precisam da conservação, né? Dos espaços.
Exatamente.
E da manutenção da biodiversidade. E isso é muito, muito fantástico.
Em particular, eu estudo uma planta, que é o biribá, que em muitas regiões do Brasil é conhecida como fruta do Conde.
Sim.
E você comeu hoje, o que,
sim,
que você achou?
Sim, bem gostosa. Ela tem uma consistência meio pastosa, parece uma geleia. E é bem docinha, assim. E você vai comendo e ela dá uma sensação de você estar comendo realmente um Danone. É bem gostoso. E uma coisa interessante dessa pesquisa da Júlia, ela vai contar mais para vocês, mas é perceber como muitas vezes você tem uma classificação como sendo, né, várias sinonímias, né, várias plantas de uma mesma espécie, quando na verdade, se você vai entrando num estudo mais aprofundado da citogenética, que é a área de pesquisa dela, você chega à conclusão de que muitas vezes não são, né, plantas da mesma espécie, mas que muitas vezes por falta de pesquisa, de conhecimento mais aprofundado, né, de estudos de base, pesquisas de base, são classificados como sendo a mesma planta.
Exatamente. E hoje em dia, os estudos, a pesquisa de base, ela é muito importante. No meu caso, eu estudo a parte da citogenética, mas tem a parte da taxonomia. A própria genética mesmo são coisas muito importantes, porque... O que é a citogenética primeiro, né? Porque
sim,
a gente fala de citogenética, a gente não sabe nem o que é. Basicamente, a citogenética, ela é o estudo... Nossa, a gente tá aqui, o calor da Amazônia tá detonando com a nossa garganta. E o estudo da citogenética é basicamente o estudo dos cromossomos. E o que são os cromossomos? Os cromossomos nada mais são do que o DNA da planta ou do animal... condensados. Então, eu observo os cromossomos para ver quais foram as mudanças durante a evolução daquela planta. Então, no caso do biribá, ele é um poliploide. O que significa isso? Significa que ele teve seu conjunto de DNA multiplicado. No caso do biribá, teve 3 vezes seu conjunto multiplicado. Só que o que a gente ainda não sabe, que é uma das coisas que eu estou tentando descobrir, é se essa multiplicação ocorreu espontaneamente, ou se ela foi algo que aconteceu, um cruzamento entre duas espécies. Então, se ela foi um híbrido,
uhum,
certo? E através desses estudos, a gente consegue entender se essa poliploidia, ela foi uma consequência da domesticação, ou a domesticação foi uma consequência dela. Então, ou seja, essa planta já era poliploide, ela já tinha esse genoma multiplicado quando ela estava na floresta, e por isso as populações tradicionais olharam e falaram, a gente vai querer essa porque normalmente a poliploidia faz o fruto ser maior.
Então eles escolheram porque era um fruto maior.
Exatamente. Pode ser. Essa é a grande dúvida. Ou o que a gente não sabe, que pode ter acontecido também, é que eles escolheram e por conta deles estarem, tirarem daquele ambiente onde tinha muita competição, onde o solo era mais pobre e tal, ela, em outros hábitats, para ela conseguir sobreviver, ela teve que gerar uma adaptação e se tornou poliploide. Então, essa é uma grande dúvida que a gente tenta responder aí faz muito tempo. Assim como a origem da domesticação, né? Onde que ela foi domesticada. E basicamente isso.
Eu acho isso muito incrível. E eu penso que daí a gente tira, assim, braço pra pensar em duas outras coisas, né? A primeira delas é o quanto realmente a interação, né, dessas comunidades tradicionais e comunidades locais com o meio ambiente, ela é, assim... A riqueza, né? A riqueza da biodiversidade, porque interfere diretamente na evolução das espécies.
Total.
Então, o ser humano vivendo de uma forma integrada com as plantas, com os animais, ele tá ali, né, fazendo parte dessa evolução. Então, a gente não é algo de fora interagindo e sendo nocivo, né? A gente faz parte do meio, né? Exato. E quando eu digo a gente enquanto ser humano, mas, obviamente, observando esse contexto de fora, né? Porque aqui não somos, né, indígenas nem nada do tipo. Mas, pensando também nesse estudo, o que eu acho interessante é essa observação, né, do quanto muitas vezes, e aí olhando para a minha área, se a gente não tem essa pesquisa de base que é feita, né, pelos biólogos, por pesquisadores, que é tão importante para a identificação mesmo de espécies, para esse reconhecimento de olhar, né, para tudo que existe ali e ver se realmente são plantas de uma mesma espécie, se tem, né, classificações diferentes ou não, vai interferir na nossa utilização dessa planta enquanto medicinal, né? Pela terapêutica.
Exato.
Então, se a gente tem classificações, por exemplo, vai, o biribá ou...
Vou dar um exemplo legal pra você. O brócoli, que é a Brassicoleraceae, que é o nome científico dessa espécie, ele abrange o brócoli, a couve-flor, a couve e o nabo. Se eu não me engano, é o nabo. E tem mais algumas variáveis ali ainda. Então, tudo isso... e a couve de Bruxelas. Todas essas são Brassicoleraceae. Essa é a espécie. Só que, se você olha a variedade que existe, fenotípica, ou seja, quando a gente fala de fenótipo, a gente tá falando da aparência, né? A parte externa. Então, olha, como que você fala que o brócolis e a couve é a mesma espécie?
Exatamente.
Você nunca vai falar isso. E aí, através dos estudos genéticos, da parte da filogenia, que é quando a gente pega, extrai o DNA e plota em alguns programas, né, alguns softwares que já foram desenvolvidos exatamente para isso, a gente consegue ver essas diferenças, consegue observar algumas variações, porque existe muita variação, porque nós, seres humanos, modificamos as plantas pro nosso interesse, e essa é a domesticação, e aí, isso que a gente precisa entender, que a gente fez isso na Amazônia também, a Amazônia não é intocada, é uma floresta que tem isso, e isso é muito bom, isso é muito
rico,
porque isso traz riqueza.
Sim. E o estudo disso facilita, né, o nosso entendimento em relação a toda essa diversidade fascinante. E o estudo mais aprofundado dessas diferenças de espécies, que viabiliza um conhecimento mais aprofundado até das propriedades terapêuticas e de como fazer essa utilização. Porque se a gente tem uma classificação de diferentes plantas como sendo a mesma espécie, né, a mesma constituição química, inclusive,
Exato.
A gente vai ter um uso que muitas vezes não está... viabilizando todo o potencial daquela planta, ou muitas vezes está fazendo uso até errado, né? Até equivocado, porque está sendo classificado como uma mesma planta, uma mesma erva, e na verdade são espécies totalmente diferentes.
Exato, porque, por exemplo, assim, eu vejo no caso, vou usar esse exemplo do brócolis, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Tipo, tem muita gente que gosta de brócolis, mas não gosta de couve, e gosta de couve, mas não gosta de brócolis. E aí você vai comprar lá no mercado, tipo... Tudo bem que a gente não usa muito nome científico, mas eu acredito que dentro da parte terapêutica você usa mais. Por exemplo, a andiroba. Agora, tá saindo um estudo agora muito legal, inclusive de pesquisadores lá do INPA, sobre a andiroba. Então, descobriram que a andiroba, ela tem uma poliembrionia, que daí já é uma parte mais específica. Porque assim, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar meio por cima, porque os estudos são tão profundos e tão interessantes que dá pra ficar falando 20 horas aqui sobre uma mesma coisa, né? Mas aí eles estão vendo que a andiroba, ela na verdade não é uma espécie, mas são várias espécies. Ou seja, então isso vai ter que envolver muito estudo sobre a parte fitoquímica, sobre... as propriedades do óleo, será que é tudo a mesma coisa? Será que as propriedades do óleo são iguais das diferentes espécies? Por isso que é tão importante todo esse estudo.
Exatamente. Muito, muito, muito incrível. Obrigada, amiga.
Imagina, obrigada a você.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida é só perguntar.
A Julia tá por aqui, tá terminando a pesquisa dela. E assim que for publicado, também compartilho com vocês.
A gente vai divulgar os biribás.
E é isso. Obrigada. Um beijo.